Coronel, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Sempre bom falar com vocês.
À disposição. Nós que agradecemos a sua disposição e sempre a disposição de conversar conosco. Vamos localizar o nosso ouvinte. Onde é que o senhor está exatamente agora, Coronel?
Eu estou no Centro de Gerenciamento de Risco de Desastre de Florianópolis e nesse momento, Escola Rosane, chove de forma persistente. Nós tivemos muita chuva na madrugada no litoral centro-norte, alto, médio e do Vale de Itajaí, certo?
Uhum, uhum. Tá, e esses volumes já estão preocupando demais? Quais são os reflexos que vocês têm aí, Coronel?
Bom, para a gente chegar a esse estágio, Escola, bem, a gente tem que entender então. Nós tivemos o segundo semestre, um longo período de seca em Santa Catarina, e já no mês de dezembro, lá pelo menos, pelo dia 15, 16, essa chuva se intensificou. Nós tivemos aquele evento lá em Presidente Getúlio, né? E já na segunda-feira, a meteorologia da Defesa Civil detectou sistemas ativos aí para esta semana em continuidade aí para a próxima, certo? Então, já a partir do dia 18, nós tivemos aí, a estrutura de governo entrou já na reunião, ativando aí o sistema de comando e operações aí no dia 19. E já todas as medidas, juntamente com as prefeituras, Defesa Civil, elas passaram a ser tomadas de forma integral, ou seja, nós prepararmos a fase de pré-impacto, ou seja, aquelas medidas que são necessárias para a gente poder fazer aí um estágio mais seguro aí desse enfrentamento aos sistemas meteorológicos, Escola.
Uhum, uhum. Tem pessoas fora de casa, qual é a situação diretamente envolvendo a população de Santa Catarina?
O número de desabrigados ainda é pequeno, mas as prefeituras já começaram a abrir os abrigos no Vale do Itajaí, até porque, assim, o que nós temos? A Defesa Civil possui o controle total das barragens a montante no Rio Itajaí. Então, essas vazões do rio, elas são controladas, né? E o Cléo colocou muito bem aí essas medidas que foram colocadas, né? Foram executadas com medidas estruturantes para poder evitar esse impacto no Rio Itajaí. Mas alguns outros rios aí que estão, são pequenos, né? No Vale do Itajaí, mais para o norte, né? Aquele deságua mais para o norte, como o Rio Negrinho, né? E a cidade de São Bento, esses não existe esse controle. Então, esses estão no nível de alerta, independente de que todos os rios estão sendo controlados, onde nós temos aí os sistemas de monitoramento, Escola.
Santa Catarina tem tido, né, nos últimos anos, muitas dessas tragédias e vocês têm o que a gente chama hoje de uma curva de aprendizado muito grande no manejo, né, dessas situações. Que lições vocês tiraram que o senhor considera as mais importantes, né, desses últimos anos para preservar a vida das pessoas que moram nas áreas ribeirinhas?
Bom, Rosane, é o seguinte, a partir de 2008, na realidade, os ciclos de acidentes, né, de eventos adversos da Catarina, ele não vem de hoje. Nós tivemos já, desde há muito, já registros aí do século retrasado, aqui em Florianópolis, né, com muitas vítimas. Depois Tubarão, com um número considerável de vítimas e assim por diante. As estruturas de defesa civil de resposta, elas vêm aprendendo muito e se estruturando muito, né, juntamente com as defesas civis municipais para poder trabalhar antes do impacto. Então, há um modelo de meteorologia hoje, meteorologistas 24 horas por dia, com radares, satélites, né, estações de monitoramento, e essa modelagem que é feita, ela é imediatamente informada aos órgãos de resposta, como o caso do Corpo de Bombeiros, que já começa a mexer as suas estruturas de pronta resposta e batalhão de ajuda humanitária antes do impacto. Então, é o nosso grande desafio, né? É estar na cidade antes do impacto. No caso de Presidente Getúlio, é um caso que está sendo estudado, porque em que pese, Rosane, que todas as estruturas do Estado, elas evoluíram, né? E aqui, eu diria assim, o Instituto Geral de Perícia, né? Nos ensinou algumas coisas como a remoção dos corpos, a preservação de digitais, preservação de face, melhoria de estruturas, todas elas, inclusive as empresas de água, energia elétrica, trabalham no CGERD quando nós temos uma crise como essa. Ou seja, nós não olhamos mais só para o umbigo, aliás, nem deveria ser, né? Nós olhamos para a estrutura de Estado, ou seja, tudo aquilo que impacta a economia, envolve a Defesa Civil, envolve a estrutura de governo, e já há essa doutrina, né, de se preparar para tal. Então, eu diria assim, ó, já com 30 e tantos anos de experiência nessa área, Rosane, a gente tem assim, ó, melhorado de ano para ano, de evento para evento. Rosane.
É impressionante essa estrutura, né, Coronel? Porque vocês têm condições de prever, de antever o que pode acontecer, se preparar para isso e tomar as medidas necessárias. Por exemplo, agora vocês têm condições de prever o que vai acontecer já ao longo do fim de semana e início da semana que vem? Vai parar a chuva? Vai continuar? Tem mais pontos onde pode haver deslizamento de terra?
Sim. Sim, escola, o que acontece é assim, ó, assim, praticamente de hora em hora a meteorologia nos atualiza no sistema de monitoramento, tá? Ou seja, a gente está atualizado com tudo que está acontecendo. Nós estamos agora no CIGERD aqui, então a gente tem acesso a um número muito grande de informações, tanto na parte de monitoramento, como clima, né, e essa integração entre os órgãos. O que, que vai acontecer? Nós, nesse momento, chove muito em Florianópolis, preocupa bastante a questão dos deslizamentos e ainda, escola, nós vamos ter chuva de forma regressiva até domingo. Entretanto, na semana que vem, há um outro sistema, uma outra modelagem que está se trabalhando nesse momento para saber qual efetivamente vai ser o quadro e a preocupação nossa do Corpo de Bombeiros, ela está justamente em função aí dos deslizamentos. Solo demasiadamente encharcado, quase 40 dias de chuvas, né, ininterruptas, em períodos, né, e isso pode provocar o que a gente chama de deslizamentos aí, né, que é muito preocupante. E isso não só no Vale do Itajaí, em todo o litoral centro-norte, inclusive na Grande Florianópolis, onde chove e choveu muito nessa madrugada. Escola.
Tem muita gente do Rio Grande do Sul, muitos gaúchos que rumam para Santa Catarina nessa época do ano, principalmente às sextas-feiras, né, para pegar, aproveitar o litoral de Santa Catarina. Qual é a orientação da Defesa Civil nesse caso? A partir, eu imagino que a faixa mais preocupante seja a partir de Florianópolis, né?
Eu acabei assim, as pessoas podem programar as suas viagens, né, de forma tranquila. É claro que esse período não é um período que vai estar muito bom para a praia, né? Até a gente nem recomenda, mesmo que não haja assim, a formação de descargas atmosféricas, que essa é uma preocupação também muito grande, escola. Mas assim, ó, é sempre bom você consultar os sites da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual e verificar o estado das rodovias. Porque como nós temos a possibilidade de deslizamentos, né, muitas rodovias de Santa Catarina, muitas SCs, elas têm assim, de abertura pioneira, né, e mesmo assim existe um risco de encosta. Por exemplo, a estrada do Rio do Rato, nesse momento, que sobe a serra, né, e desce efetivamente, ela está com muitos deslizamentos, né, quantidade muito grande de água, porque choveu muito nesse período, né? Então, nesse momento, ela está interditada. Entre abertura e interdição, sempre é bom você fazer o planejamento. E no site da Polícia Rodoviária Estadual, né, você encontra as informações em tempo real do estado das rodovias. Escola.
Coronel, vocês fizeram um investimento importante em equipamentos para poder ter essa previsão mais precisa, né? Tem mais algum investimento previsto para Santa Catarina, assim, para garantir essa comunicação rápida também com a população? Que me parece que esse é um dos segredos de vocês conseguirem, de hoje, uma tragédia climática dessas, ter menos vítimas do que se tinha no passado.
Isso. Rosane, sim, foi feito muito investimento na estrutura da Defesa Civil, né? É o CIGERD, e ele é uma gama de pequenas estruturas espalhadas por todo o estado de Santa Catarina, né? Onde se tem lá uma opção muito grande de comunicação, redundância de sinais, enfim, uma série de detalhes, tá? E o app que informa a população. Porém, Rosane, é importante destacar que há uma preocupação muito grande quando o governo do estado lança esse alerta, né? Mesmo assim, com toda essa estrutura, para que não haja assim, um pânico da população. Então, o que, que isso vai construindo com o tempo? A população ela vai tendo uma resiliência e ela vai, digamos assim, ela vai se acostumando com as informações, com os alertas, vai observando gradativamente, porque ela vai ser impactada, né? As orientações são dadas pela Defesa Civil Municipal, e isso também acabou sendo uma preocupação, escola, Rosane, porque nós tivemos modificação nas estruturas municipais, né? Então a gente se preocupou também porque os secretários municipais da Defesa Civil e as equipes mudaram. Então é uma necessidade, então, de atualizar novamente todo um processo. Mas, assim, esse investimento feito nos últimos 10 anos, e com ênfase nos últimos 4 anos, Rosane, escola, foi muito importante para nós chegarmos a esse estágio, que ainda não é o ideal. Existe a necessidade de muito investimento, principalmente na parte de resposta nas forças-tarefa, e foram aí algo mais ou menos em torno de 150 milhões de reais, né, investidos na Defesa Civil e também nas estruturas de resposta no Corpo de Bombeiros, para que a gente pudesse ter essa expertise, né, e poder trabalhar aí, né, nesse contexto. Mas ainda eu aproveito, escola e Rosane, de que assim, os três estados do sul, eles precisam se integrar mais, porque os exatos, apesar de ser local, eles precisam efetivamente, num futuro muito próximo, nós vamos precisar integrar os estados para as respostas, né? E principalmente para treinar conjunto, né? E para que quando as catástrofes cheguem, os estados estejam prontos para poder responder nas suas respectivas áreas.
Quando o senhor fala nessa integração, agora me ocorre que não só para as praias de Santa Catarina vão os turistas gaúchos, mas também aqui para a região de montanhas, para a Praia Grande, para os cânions. Há perigo nessa região? O senhor já falou da Serra do Rio do Rastro, mas aqui também nessa região da Praia Grande, ali também, que algum cuidado especial para os turistas que estão planejando ir nesse final de semana?
Sim, é necessário, Rosane, por isso eu falei anteriormente que é necessário que as pessoas planejem, tá? E aquela região, apesar de ter chovido muito pouco, a possibilidade, né, de que tenha chuvas seguindo para o Rio Grande do Sul, ela é grande. Então, ali naquela região, as enxurradas são demasiadamente comuns. Então, procurem sempre ser guiados por guias de turismo, né, e antes disso, planeje efetivamente as suas condições. Rosane, a BR-285, ela está em fase de construção, e você tem colocado muitas vezes para aquela região ali do Planalto Catarinense e Gaúcho, né, esse movimento ele vai ser cada vez maior, né, veja que a gente tem que se preocupar também de forma integrada com aquela região. Então, isso mostra, sim, que as coisas estão acontecendo e fortalece cada vez mais a necessidade de integração entre os três estados. Rosane.
Mas não inventem de passar na 285 nesse momento de chuvarada, que eu não recomendo. Passei ali num dia seco e no trecho ainda não asfaltado é extremamente perigoso, não dá para arriscar, né, Cora?
Não, sim, não. A BR está interditada no trecho da Serra do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, tá? Ela está interditada ainda, as obras ali não estão concluídas. Eu digo assim, numa visão de futuro, né, será mais uma forma de acesso aí à serra, né, e ao litoral, porque principalmente quem vem daquela região aí do Rio Grande do Sul, né, chega do norte do estado, Passo Fundo, naquela região.
Rosane. Eu comentei porque durante o dia ela estava liberada ali no final do ano, e me disseram, não, tem só um trechinho sem asfalto, e eu me arrisquei, e que, vou lhe dizer, que arrependimento, porque o trecho não asfaltado, nossa, ainda está muito perigoso. Mas agora com chuva nem dá para arriscar mesmo. Que bom que está interditado.
Está interditado. Lá em cima, no Rio Grande do Sul, está interditado. E aqui embaixo também, em Araranguá, ela também tem interdição. A página não está concluída. Escola.
Coronel, para encerrar, o eixo principal, a BR-101, tem algum ponto de alagamento ou está obstruída ou absolutamente liberada a estrada?
Totalmente liberada, 470, a 282 também, todas as BRs estão em condições de trafegabilidade.
Tá bem. Coronel César Nunes, dos Bombeiros de Santa Catarina, olha, muito obrigado mais uma vez pela sua informação aqui para o Gaúcha Atualidade. Um bom dia, bom trabalho para vocês aí em Santa Catarina, tá?
Muito obrigado, eternamente à disposição. Escola, Fazenda, obrigado.
Ótimo.